Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo cansado já de descansar? Cansado de descansar? Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Mateus, capítulo 21. Mateus 21. Mateus 21, 33. Vem, por favor, Fia.
Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e assentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta.
Amém. Então, aqui a questão aqui principal é o fruto. Presta atenção, você vai prestar atenção e vai entender. Eu acredito que nós vamos entender bem essa questão do fruto. Né? Sempre Deus deu condições, meios ao homem para que ele produzisse fruto bom. Sempre Deus fez isso. Nós temos lá no começo, lá quando Caim e Abel, Ali já começou a história do fruto. Né? O que, que é fruto? Uma vez também fizemos uma explicação sobre isso, mostrando. O fruto é o resultado. O fruto é o resultado de tudo que você faz. Qualquer coisa que você faz tem um resultado. Tem nem sempre é aquilo que você imaginava. Nem sempre é o que você espera. Mas tem um resultado. Não é? Que a gente chama de fruto. O fruto é, então, o resultado de qualquer coisa que a gente faz. O resultado pode não ser bom, mas é um resultado. É um resultado. Deus sempre deu. Quando Caim e Abel vieram, e cada um trouxe um fruto, cada um trouxe uma coisa para oferecer a Deus, ali já mostrou que havia liberdade. Deus não impede ninguém, de querer oferecer a Deus uma coisa. Deus não impede ninguém. Só que ele tem o direito de rejeitar quando aquilo não agrada. Isso é normal, não é? É normal a pessoa te oferecer uma coisa, você tem o direito de, olha, né, eu vou agradecer, muito obrigado. Né? Às vezes eu não gosto disso, põe alguma coisa no seu prato, você não gosta. Então, nós temos o direito, é uma coisa normal na vida da gente, o direito de aceitar ou rejeitar alguma coisa. Então, o homem, desde o começo, é assim, ele quer agradar a Deus, ele quer fazer alguma coisa para agradar a Deus, para não ficar mal com Deus. Hoje mesmo eu ouvi no rádio uma pessoa falar, não, eu me preocupo com Deus, eu tenho medo do castigo de Deus e tal. E você vê que é uma coisa assim, sem conhecimento, que está falando, mas todo mundo tem isso. Todo mundo tem, já faz parte da natureza, como nós falamos, não sei se foi ontem, que toda pessoa que pisa na terra busca Deus. Toda pessoa que pisa na terra, ele tem, já faz parte da natureza humana. Deus faz parte da gente. Né? Revelar Deus, Deus foi revelado através do homem, através da pessoa. Então, já faz parte da gente. Isso é natural. O índio lá, ele faz a sua oferenda, ele faz a sua oferta, ele olha, ele procura, ele tem lá o seu Deus. Por mais ignorante que seja, tem o seu Deus. Então, todo mundo teve o direito. Todos tiveram direito de ou agradar ou não agradar a Deus. Quando Deus estava no meio do homem, quando Deus, o homem ainda não tinha conhecimento do bem e do mal, tudo que o homem fazia agradava a Deus, era natural, é a mesma coisa do cachorro, do animal, tal, etc. Ninguém fica aí criando estatuto para regular a vida do cavalo, né, para regular a vida do animal, não. O animal, ele tem liberdade total. Nós tínhamos também liberdade total e tudo que nós fazíamos agradava a Deus. Tudo que nós fazíamos era, não ofendia a Deus. Você imagina, por exemplo, um cachorro dentro da sua casa. Aí o cachorro, de repente, você pode até bater no cachorro, tá? Mas você, não adianta você ficar intrigado com o cachorro está lá, ele não sabe. Né? Foi você que colocou o cachorro ali, então o problema maior é seu mesmo. E assim por diante, todos os outros animais são assim. Mas a partir do momento em que nós comemos a árvore da árvore do bem e do mal, que passamos a entender o bem e o mal, ficou mais difícil. Ficou mais difícil para nós, porque aí nós queremos fazer alguma coisa para agradar a Deus, ou queremos levar uma vida que seja... Eu tenho medo do castigo de Deus. Então, se eu tenho medo do castigo de Deus, eu levo uma vida para não ser castigado. Não é assim? Se a pessoa tem medo do castigo de Deus, essa pessoa que falou lá no rádio, certamente, ele, se ele tem medo do castigo, ele leva uma vida para não ser castigado. Outros não têm medo, levam a vida que tiver, não acredita no castigo, etc., e assim vai indo. O certo é que todo ser humano, ele, se você deixar, ele acende uma vela, seja para quem for, ele vai acender uma vela. Ele vai arrumar ali o seu altarzinho, o seu oratório, né? Ele vai escolher, vai estabelecer uma coisa para ele, que é Deus. Na verdade, é Deus. Então, mostrando aqui que Deus sempre deu liberdade ao homem, para que o homem... Ó, então ele falou para Caim, se você fizer bem, vai bem. Se você fizer mal, vai mal. Eu não estou aceitando a coisa de Abel, não é porque é Abel, não. Eu não estou aceitando a oferta de Abel, não é pelo fato de ser Abel. Eu estou aceitando porque Abel acertou. Abel acertou no que ele ofereceu para mim. Então, Caim, vai, se você fizer certo, eu também vou aceitar. Não importa se você é ou não é. Então aqui está dizendo isso. Aí fala aqui, tá vendo? Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Versículo 43, olha aí. O reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os frutos. Será dado a uma nação que dê os frutos. O reino de Deus vai ser tirado e vai ser dado. Então, os escribas, os fariseus, com quem estava o reino de Deus, os religiosos ali, que tinha tudo para produzir, tinha tudo para agradar a Deus, a vinha. Então aí é a história da vinha. Ele plantou a vinha, arrumou a vinha, ajeitou a vinha, sachou, etc, etc. E tinha tudo para produzir, mesmo. Tinha tudo para fazer certo. Fez errado. Né? Fez errado. Então Deus tirou, ele tira sempre de onde não se produz fruto. Então por que que nós estamos falando isso aqui? A nossa questão. Então, nós tivemos um período em que tinha que furar buraco, nós tivemos um período em que tinha que se sujar todo, a gente acabava que saía da lama, reunia para fazer reunião. Saía da lama, dos buracos e vinha fazer reunião. E ali, tinha um ali grudado na panela, outro não sei o quê, fazendo uma coisa e outra, etc. E fazendo para um e fazendo para outro e recebendo gente de todo jeito. E trabalhando e fazendo, muita coisa sendo feita. Não vamos longe. Aqui do lado morava o Nivaldo e a Divina, né? E está ajeitando, apoiando, ajudando. Hoje o Nivaldo está bem ali, numa casa. Presta atenção. Um bom entendedor, um pinga letra. Ele recebeu todas as condições para produzir o fruto. O Ramiro mora ali, tranquilo, tal, etc. O Ramiro, problema de bebida, separando da Lázaro, aquela confusão toda, aquela dificuldade, tal, etc. Então agora, o Ramiro mora ali, a casa dele, ele não bebe, a Lázaro, muito boazinha, tal, tem os netos, né? Até que lá dentro da casa, aquela coisa toda, dando trabalho. Agora, o que que Deus espera do Ramiro? Foi dado todas as condições. Aí um dia você encontra lá com o Toninho, aquela confusão, aquele lindo, mata, não mata, né, Jaqueline? E tal, e etc, eu vou jogar fora, vou expulsar e tal. Aí está aí, Deus teve misericórdia, arrumou, a vinha somos nós. Veio, arrumou, ajeitou a vida, tá aí com os meninos, tudo no jeito. Toninho teve paciência, aguentou, né, Toninho? A Jaqueline também. Agora, o que que eles precisam fazer? E assim, a vinha somos nós. Assim é isso. Agora Deus espera, e agora o que que você vai fazer? Então agora você tem tempo para poder... É, para poder ler, você tem tempo para poder orar, você tem tempo para poder produzir, você tem tempo para poder trazer para Deus a oferta. Cada um na sua área, né? Então, cada um na sua, no seu talento, cada um, né? O Toninho na área da música, o outro na área do cântico, cada dia querendo oferecer a Deus uma oferta melhor. Cada um querendo oferecer a Deus um louvor melhor, uma coisa melhor. Dizer, Senhor, aqui, ó, o Senhor agradou? Agradou do que eu fiz? O Senhor ficou feliz com o que eu fiz? Então, o que que Deus espera sempre de um povo? O que que Deus espera sempre de um povo? De uma casa, de uma pessoa, de uma vida? O que que Deus espera? É o fruto. Ele dá as condições. Ele tira você do poder do inimigo. Ele liberta você e te dá saúde, cura, enfermidade. Quantos não receberam, né? E aí, depois, tá assim, não esqueça do Senhor teu Deus quando você entrar na terra que você prometeu, que Deus te prometeu. A hora que a gente tem tudo para poder agradar a Deus, Ramiro, a gente deita. A tendência é não produzir o fruto. A tendência é não produzir o fruto. A igreja se esforça de um tanto para poder conquistar uma coisa. Ela se esforça muito. Sai com aquela disposição de fazer uma coisa. Aí quando põe a mão, e aí a hora que ela tinha que tirar o 10, ela rasga a prova. Deus te deu entendimento, Deus te deu sabedoria, Deus te deu fé, Deus, tudo o que você precisava, Deus te deu. E agora? E agora? Então, a questão do fruto é fundamental para a igreja. O que que nós precisamos fazer agora? Né? O que que nós precisamos? Se nós não tivermos mais nada, mais buraco para fazer, só não tivermos... Porque o povo estava caminhando ali no deserto. Estava caminhando no deserto. Bom, chegou, entrou na terra... Acabou, não vai ter que caminhar mais no deserto. Não tem que ficar mais no deserto. Passou um tempo lá no Egito, sofrendo, penando. Agora não tem que voltar para o Egito. Não é? Não tem que voltar para o Egito. Agora é produzir o fruto que Deus queria que você produzisse. Tirou você do Egito, fez isso, fez aquilo. com essa finalidade, na esperança de que a igreja produza aquilo que Deus quer que nós produzamos. Cada um na sua. Aquilo vai se aperfeiçoando. Chegar à estatura do varão perfeito. Chegar a galgar, desejar o melhor dom. O melhor dom. É. Então você pensa assim, por exemplo, você não consegue, você, qual o ministério que você gostaria de ter? Profeta? Apóstolo? Mestre? Você está lá embaixo, desejar os melhores dons. Pega aí, Romano, você vai ver a questão dos dons. Da igreja desejar, da igreja querer. E pensar assim, os discípulos saíram para poder, Jesus fala, vai e expulsa o demônio, faz isso, faz aquilo. Eles foram, andaram, tinha lugar que dava certo, tinha lugar que não dava certo. Quando voltaram, eles ficaram lá preocupados, porque tinha, senhor, tem demônio que não sai não. É não, mãe. Tem espécie de demônio mais difícil. Tem pessoas mais difíceis. Tem coisas mais difíceis. Mas aí depois de algum tempo, os discípulos expulsava qualquer demônio. Chegou um momento em que Pedro expulsava qualquer demônio, meu filho. Mas no começo tinha dificuldade. Então você ora hoje com o enfermo não sara. Né? Você vai fazer aqui como o Elderson, o Erickson, veio aqui para quê? Para ministrar o louvor. Ele está... uma nota assim que podia dar para ele de 0 a 10 está com 0,1, né, em termos de ministrar louvor. Mas se ele insistir, né, se ele insistir, ele vai alcançar, né? Então cada um ali vai, olha e vê, almeja, deseja. Agora, que ele não chegue lá no lugar onde ele queria chegar, e deita, e deita. Não, o santo vai ficar cada vez mais santo, o justo cada vez mais justo. Sempre colocando alvos acima, sempre colocando um monte maior para você subir. Um monte maior para você subir. Pôr a mão. Quando Deus fala, onde você botar a mão, vai ser abençoado. Onde você colocar a planta do seu pé. Então, você imagina assim, ó, eu ponho a mão aqui, eu ponho a mão aqui, é necessário que a bênção chegue até aquela pessoa. Se tiver alguma coisa má nessa pessoa, tem que sair. Só pelo fato de eu encostar nela. E se eu fizer isso e não funcionar uma, duas, três, 10 vezes, eu largo de mão? Não, senhor, por que que não tem? Aí Deus vai falar para mim. Tem certo tipo de coisa, você não pode impor a mão em qualquer um, de qualquer jeito. Você tem que primeiro buscar Deus, você tem que andar com Deus, etc. Né? Quantas vezes a gente vai e volta chorando? Porque não deu certo. Quantas vezes você vai fazer um trabalho para Deus e volta desapontado, sem entender, sem compreender? Mas a igreja não pode ficar religiosa. A igreja não pode ficar, ela tem que produzir fruto. Ela não pode se dar o luxo disso, porque qual o risco? É Deus tirar o reino. O reino. Se ele tira o reino, ele tira o rei. Se o rei não estiver mais aqui, o reino também não vai estar. E vai ser dado a quem, Ramiro? A um lugar onde ele vai observar que tem um esforço, que está querendo, que as pessoas estão querendo realmente servir a Deus. Servir. Não foi bom o louvor. Não foi bom. O que nós precisamos fazer? A humildade, a disposição de vir, de errar, de voltar atrás. Não está bom esse instrumento? Vamos ver como que nós poderíamos fazer para poder ser bom. E não insistir. Não pode ficar no lugar onde não está agradando a Deus, Toninho. Entendeu? Nós não podemos ficar estacionados num lugar onde não agrada a Deus. A sua vida, eu estou falando isso, cada um na sua vida. No coletivo, nós somos a igreja. Individualmente, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu preciso realmente ter consciência disso. Quando eu falar Senhor, ele vai dizer, eis-me aqui. Jesus, o dia que eu orar e Deus não responder a minha oração, eu tenho que criar, tomar uma providência. Uai, Senhor, por que o Senhor não me respondeu? Por quê? Por acaso, eu pequei? Qual foi o meu pecado? Aonde foi que eu tropecei? Aonde foi que eu falhei? Eu falei, eu orei e o Senhor não respondeu. O pecado afasta a gente de Deus, o pecado distancia a gente de Deus. Com certeza, alguma coisa eu fiz. E que me afastou, e que me apartou de Deus. Eu orei, Deus não respondeu. Amém? Então, você, cada um de nós, observa isso. Observa a sua vida com Deus. Qual o fruto que você tem oferecido para Deus? Né? Se Deus gosta do seu fruto, se Deus tem prazer naquilo que você faz. Não, eu não sei, eu acho que eu não faço nada para Deus, não. Eu acho que tanto faz, tanto fez. Não está certo assim. Cada um, Deus chega em cada um de nós e ele vai querer o fruto. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir fruto, e fruto bom. Pergunta para Deus. Né? Pergunta para Deus. Porque, olha, a terra é você também. Então, se Deus começa a observar que você está produzindo um frutozinho, ele vem chegar até no seu pé. Ele vem ajudar você. Ele vem dar uma força para você. Ele observa. Se ele observar, Mateus, não, o Mateus está se esforçando, o Mateus está de madrugada. O Mateus está acordando de madrugada para conversar comigo. Eu não vou atender, não. Deus é justo e bom, gente. Mateus acordando de madrugada, como é que pode um menino, um jovem que poderia estar aí, né, gastando o seu tempo com coisa, tá aí acordando, tá acordando de madrugada para poder, botando o relógio para despertar, às vezes para poder conversar comigo. Ele está querendo alguma coisa. Né? E eu vou ajudá-lo, eu vou ali. Né? Deus ouviu, sentiu aquele cheiro, o pessoal orando, pedindo. Deus ouviu ali, tem alguém fazendo uma oração diferente, tem alguém ali querendo alguma coisa diferente. Eu vou lá. Amém? Eu vou lá saber o que está acontecendo. Aquela mulher ali querendo falar comigo, o que está acontecendo, Lucilda? Você aí querendo falar comigo, o que foi, Lucilda? Né? Então, ele vai chegar a terra no pé, ele vai sachar aquela vinha. Ele vai fazer tudo para que aquela vinha produza fruto, e fruto bom. Todos nós temos o direito. Mas não pode apelar. E às vezes, como fez o Caim, né? Deus, ele queria, você insiste às vezes em dar um fruto que não agrada a Deus. Insiste. E força a barra, dá um fruto que não é isso que Deus quer. Então, ir até Deus com disposição, com humildade, e dizer, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que dar. Qual é o dom Né? Qual é o carisma? Por acaso eu tenho alguma coisa que possa ser útil na área da música, da misericórdia, da intercessão? O dom de intercessão, discernimento, né? O dom da misericórdia, oração, dom de oração. De fazer, mas não, cuidado, pergunta para Deus se está sendo agradável a Deus. Pergunta para Deus se está sendo agradável a Deus. Se é assim que o Senhor quer, é assim que eu tenho certeza que Ele vai responder para você de alguma maneira, e vai responder para você. Qualquer um de nós. Amém? Agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, é uma obrigação de todo ser humano. Agradar a Deus. Retribuir a Deus. Tudo que Deus faz por você. Você já acorda respirando. O dia que você não dorme bem, você é tão ruim. O dia que você está doente é tão ruim. Então nós teríamos que dar muita graças a Deus, louvar muito a Deus, só pelo fato de ter dormido bem. Amém? Não, Geraldo. É só quem não dorme, quem tem problema, só quem já passou por dificuldade, sabe o quanto é ruim. Então dormiu, acorda dando graças a Deus. Nossa, tem uns dias aí para trás que eu não dormi. Falei, meu Jesus. Que sofrimento. A noite inteira sem poder dormir. E com vontade de dormir, sem poder dormir, aquela coisa. E você vai se abatendo fisicamente, você vai ficando destruído. E você vai ficando irritado, vai ficando nervoso. Isso causa problema de saúde sério. Bom, aí você, Deus te dá paz. Te dá tranquilidade, te dá harmonia, te dá isso, te dá aquilo, né? E você deita e dorme. Você deita e dorme é porque você está sossegado. Você deita e dorme é porque você está tranquilo. É o termômetro da paz, da tranquilidade, da boa saúde. É deitar e dormir. Botar a cabeça no travesseiro e dormir. Salmo 4, né, vamos. Põe a cabeça no meu travesseiro e logo vem o sono. Logo eu durmo. Que coisa boa. Acorda. Acorda ouvindo os passarinhos. Acorda, não acorda irritado. Não acorda nervoso nem nada. O que você tem que fazer? Hã? Bem alto. Graças a Deus. Se for possível, lembrar do seu Criador. Lembrar do Senhor teu Deus. Abrir o salmo e ler de manhã. Logo de manhã. Né? Quando o sol... Esquece, então. Como quando o sol se põe. Hã? Tua voz, né? Quem acorda assim, passa o dia bem. Quem acorda e louva a Deus. Quem acorda e dá graças a Deus. Vive bem. Esse é o fruto. O fruto. Fruto bom. De gratidão. De bondade. Fruto de gratidão. Quanto é bom você, uma pessoa chegar e dizer muito obrigado. Muito obrigado. Né? Imagina se Deus também, Deus é igual a nós, gente. Ele tem também o mesmo sentimento que a gente tem. Ele quer amizade, ele quer companheiros, ele quer amigos, ele quer pessoas que consideram ele. Não é uma máquina ali presa na parede, não. Eu quero amizade,
comunhão.
Né? Então, por isso é que Jesus agradou a Deus 100%. Por isso é que Jesus, Deus fez dele, deu para ele tudo o que ele tinha que dar. Tudo que ele pedia, Deus deu para ele. Por quê? Tem motivo? Tem. Jesus fez tudo o que agradava a Deus. Então, o que, que o senhor acha dos pobres? Pergunta para Deus o que, que acha dos pobres. Aí você vai fazer para os pobres do jeito que Deus faria. Né? Você vai viver com os pobres do jeito que Deus faria. O que, que o senhor acha dos ricos? Deus vai te ensinar também. O que, que você deve pensar dos ricos? O que, que você deve fazer para os ricos? O que, que você deve pedir a Deus pelos ricos? Deus é bom. Deus é bondade. Deus é amor. Você conversar com Deus, você vai entender muita coisa. Se você conversar com Deus, você vai aprender muita coisa. E a gente de mal passa a ser bom. Passa a ser bom. De injusto passa a ser justo. Porque comeu da árvore da vida. Porque se alimentou do fruto bom. E vai produzir fruto bom. É assim. Amém? Então, quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que, que é a vinha então, Tony? Hã? Somos nós. Individualmente? Individualmente? Eu. Quando vier o Senhor da vinha, Ramiro, eu não te dei isso? Não te dei isso, não fiz aquilo. Eu esperava mais de você, Ramiro. Eu esperava mais de você. Rocine, ó, lembra quando você queria isso, queria aquilo, e não sei o quê, e pensou assim, pensou assado? E agora? Tudo que você pediu, eu te dei. Tudo que você queria, fez. Amém? Você lembra quando você chorava e pedia que você queria isso, que você queria aquilo? Né? Eu te dei. Eu fiz aquilo que você pedia. Eu esperava mais de você. Amém? Eu esperava mais de você. Nunca diz, nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? A pedra, então, os edificadores, tá? Você quando começou a buscar Deus, quando começou a orar, você pedir e começou a fazer alguma coisa, etc. Aí, de repente, a gente corre o risco de rejeitar a pedra. Eu estava edificando, eu estava construindo, eu estava usando Deus. Aí quando chega um determinado momento, a hora que eu mais precisava de Deus, eu rejeito a pedra. Eu rejeito Deus e começo a fazer do meu jeito e achar que eu não preciso mais falar com Deus, eu não preciso mais ouvir a Deus. Aí eu corro o risco dessa pedra cair sobre mim e me reduzir a pó. Corro o risco dessa pedra vir e cair sobre mim. Ou então, eu caí sobre a pedra. Né? Caí sobre a pedra. A pedra, os escribas e os fariseus queriam a pedra. A pedra veio e caiu sobre eles. Os escribas, os fariseus, queriam, todo mundo queria. Cristo, queria o Cristo. Quando é que vem o Cristo? Né? E etc. Queria Jesus. Queria. a pedra veio. Mas aí a pedra caiu sobre eles. E reduziu a pó. Amém? Nós estamos sobre a pedra. Nós agora estamos vivendo sobre a pedra. Mas podemos também, com as pedras nos pés, né, com os pés no reino de Deus, com os pés sobre a pedra, cair sobre a pedra. Não é assim? Tem um outro lugar aqui, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Diz assim. E quando Jesus, em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Mateus 8, 30, Mateus 8, 5.
E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Ocidente e do Oriente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores.
Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Né? Os filhos do reino, que tinha tudo, né? Os filhos do reino tinham tudo para... Não eram os estranhos. Mas os filhos do reino não eram para ser lançados. Então não basta ser, não basta ser crente. Não basta dizer eu creio. Né? Não se terá por justo aquele que, e sim aquele que faz. E sim aquele que faz. Não se terá por justo aquele que ouve, escuta. Eu ouve, escuta e começa a julgar, a sentar na cadeira do juiz e julgar. Escuta e julga. Não, assim não, não aceito, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Pega e faz, mãe. Você não concorda, não? Você não está vendo enfermo ser curado, não? Mas por que você não cura? Você não está vendo demônio ser expulso, não? Vai lá, expulsa o demônio. Não é não? Então, é muito fácil sentar na cadeira e julgar. Vai, faz você. Porque se você fizer bem, Deus vai gostar. Se não fizer, Deus não vai gostar. Amém? Pronto. Aí, o centurião, ele não era religioso. O centurião não era do meio religioso, não era de Israel, não era ali um dos escribas de fariseus, sacerdote. O centurião não era nada. Mas ele ouviu falar de Jesus, acreditou. E o menino, o servo dele estava doente. E ele, como ele era um homem bom, tanto era bom que agradou Jesus. Eu não sou desse meio aí. eu não estou andando com esse homem aí. Né? Eu não tem nada a ver com isso aí. Eu sou centurião. Meu negócio é outro. Centurião era um militar, né, envolvido lá com quartel, com soldado, com tal, etc. Tal. Eu falo, não, o meu negócio é outro. Eu não ando aí levantando a mão pro céu. Eu não ando aí cheio de badulaco pendurado no pescoço, né? Com essas rouponas estranhas aí. Eu não sou desse meio aí, não. O meu negócio é outro. Mas eu estou vendo esse homem aí, gente boa, paraná, entendeu? E ele faz isso, e ele faz aquilo, e ele cura um daqui, cura um dali. Quem sabe ele não vai me ajudar. E ele gostava muito do seu servo, e queria muito bem o seu servo. Eu vou lá, ué. Vou conversar com ele, o que custa? O que custa? Aí os bananas lá, todo mundo, papo para cima lá. Não agradou a Jesus como agradou o centurião. Falou, mas é isso que eu estou querendo, gente. O que eu estou querendo é o que esse homem está fazendo aqui. Ó. Isso é que é isso que eu quero. É desse jeito que eu quero. Não interessa se você né? Quantos anos você tem? Interessa que você foi até ele. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu acho que eu não tenho nenhum dom. Eu acho que eu não tenho nenhum carisma. O Senhor tem tanta gente competente para poder chamar. Olha, pensa no outro. Pensa no outro. Não pensa em mim, não. Sou pequeno demais. Né? Não vai cantar isso, não. Amém, gente? Mas é essa pessoa que Deus está querendo. É essa pessoa que Deus... Deus não quer você, meu filho, porque você é o bom, não. Eu vou lá, canto o quê, papá, etc. Eu sou e boi não lambe, né? Tá falando grosso. Não é esse que Deus quer, não. Deus quer aquela mulher que foi lá embaixo comendo a migalha que caía da mesa. Deus quer aquela outra que foi lá e furou a fila de todo mundo lá sem ninguém perceber. Eu não, se eu for depender da minha aparência, eu não vou nem lá perto dele. Eu vou ficar quietinho, vou enfiar nesse meio aqui, eu vou tocar nele só. Eu vou só tocar nele. Deus quer aquele que vai e faz isso. Deus quer aquele que quer ele. Aquele que me ama será amado. Aí o centurião vai e arrisca. Eu vou, e viu Jesus e ele está dizendo aqui, ó. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele. Jesus ia chegando na cidade, né? Quando o centurião certamente ficou lá na porta. A cidade, elas eram cercadas de muro e elas tinham as portas, né? Aí Jesus ficou lá, ele não está na cidade, eu já procurei e não achei ele na cidade. Procurou Deus, buscou Deus. Certamente não achou ele na cidade. Aí ficou lá na porta. Todas essas coisas, gente, a gente imagina. Quem está buscando a Deus, faz o quê? Não está na lista? Não está na lista? Imaginar, criar uma imagem. Então você fecha os olhos e vê aquele centurião preocupado. Como é que eu vou falar com ele, meu Deus? Desse jeito, ele vai me expulsar da sua presença. Como é que eu vou fazer? E etc. E meu homem lá doente e não tem jeito. E meu servo lá doente. Como é que eu vou falar com esse homem? Tá, etc. Mas eu vou, não vou. E cadê ele? Procura na cidade, não acha. Não, ele não está na cidade, não. E entrando Jesus em Cafarnaum, quando Jesus entrou na cidade, estava lá o centurião. Chegou junto dele o centurião, na hora ali, falou, não vai dar um passo aqui para dentro, né? E chegou junto dele dizendo, Senhor, já foi logo dizendo, eu vou dizer para o Senhor logo, eu não sou digno. Não pergunta quem eu sou, não pergunta o que eu faço, não pergunta quem eu sou. Eu vou dizer logo para o Senhor, eu não estou com nada. Eu não sou digno. Mas o meu criado está lá na estação e eu tenho certeza que o Senhor, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho ouvido, pelo que eu ouvi falar do Senhor, basta o Senhor falar uma palavra lá e o meu servo vai ser curado. Mais nada. Quando Jesus disse, eu vou lá na sua casa, ele falou, não, não vai não. Não vai não, o Senhor vai estragar tudo. O Senhor vai lá na minha casa, o Senhor vai estragar tudo. O Senhor vai ver uma casa muito bem montada, o Senhor vai ver uma casa suntuosa, o Senhor vai ver ali onde mora um centurião da época, né? Uma pessoa conceituada lá no exército. E ele, não, o Senhor vai lá, o Senhor vai estragar tudo. Lá eu tenho muito servo, lá tem muita... Certamente Jesus falou, esse é a pessoa, não interessa o que ele tem, interessa o que ele é, interessa o que ele faz, interessa o que ele acredita. Interessa o que ele, a relação que ele tem comigo. Amém, gente? Qual de nós chegar diante de Deus não vai ser recebido assim por Deus? Então ele citou o caso da mulher lá, né, pegando as migalhas lá que caía da mesa, a mulher que chegou lá e regou, enxugou o pé dele com lágrimas. Ele falou, olha, eu entrei aqui na sua casa e você só discutindo comigo, só querendo saber quem tinha razão, quem não tinha razão, quem era daqui, quem não era dali. Eu entrei na sua casa e você... E a outra veio, a prostituta veio me deu um beijo. A outra veio e me abraçou, mãe. Aí eu não vou gostar dessa pessoa que me quer bem? Eu não vou gostar dessa pessoa que me ama, né? É isso que Deus está procurando, esse fruto, né? Quem me ama, ama a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Amém, gente? Todo mundo concorda? Não é por aí? Então, quando o machado foi posto à raiz da árvore, lá em Lucas 3, versículo 8, Lucas 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É, versículo 7, pode ler o 7 também? Pode ler do 4.
Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías.
É Lucas 3, 4, viu, gente? 3, 4. Vai lá, pode ir.
Que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá.
Isso, então o que significa isso? O vale se encherá. E abaixo o monte. A intenção de Deus é... nivelar. não fazia acepção de pessoas. Não é, chegou o deputado, vem aqui para frente. Chegou o belezão lá, não. Entendeu? Não é não. Não é assim não. Não tem que fazer acepção de pessoas, não tem que dar oportunidade para A, para B, para C, não. Você faz e deixa que Deus julga o que você faz. Né? Você faz e que Deus está vendo o que você está fazendo. Pronto. Faz o que você está fazendo no meio de todo mundo, e pode ninguém estar fazendo certo, e você está fazendo certo. Deus está vendo. Ele está observando. O jeito que você senta, o jeito que você entra, o jeito que você, se você está chorando, você não está chorando, ele está, o seu coração, o seu sentimento, Deus está vendo você aí. Se você está precisando, tá, se você está, Deus está, não precisa de ninguém se preocupar com isso não. Os olhos de Deus estão sobre nós. E não precisa explicar para ele, ó, o senhor está vendo aqui, ó, quando eu levantar, a mão é eu. Né? Quando eu vou lá e quando eu levantar a minha mão, o senhor fica sabendo que é eu. Precisa disso não. Faz, faz, porque não, você não vai passar despercebido. Não vai passar despercebido o que você fizer. O seu choro, o seu louvor, a sua oração, a sua vontade de que as coisas aconteçam e agrade a Deus. Que Jesus seja louvado, que seja glorificado, que o Evangelho seja realmente ensinado, pregado, né? Explicado. E esse desejo, essa vontade sua vai ser observada por Deus. Vai ser vista, separada por Deus. Toda necessidade, toda angústia, tudo que você imaginar, os olhos de Deus vão observar e vão te ajudar. Então, aquilo que é alto, ele vai abaixar e vai perceber, fala, não, meu filho, abaixa um pouquinho o tupete, que eu não estou te vendo direito. Né? Desce um pouquinho o seu tupete, que eu não estou enxergando direito você. Né? Aí, e o outro lá, que está muito, muito humilde, muito com a cara no chão, ele vai, não, você não presta, mas não é tanto assim não, entendeu? Levanta a cabeça um pouquinho, você tem, ó, você tem muito valor, você tem valor, né, Wendel? Né? Então ele levanta aquele que imaginava que não estava com nada, ele levanta, né? Jeremias, quando Deus foi até ele, ele falou, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nada, eu não sei nem falar, o Senhor, tem muita gente aí que o Senhor pode escolher. Ele falou, não diga que você é uma criança, não, você vai, porque quando eu quiser, eu vou te falar, e quando eu postar na sua boca, você vai falar, é eu estou te mandando, eu estou te falando, então, creia e vai. O humilde demais, que chega a ser idiota, Deus levanta a cabeça dele. Humildade faz bem para todo mundo. Não faz bem é idiotice. Não faz bem é ser bobo. Ser bobo. Deus, né? Ele exalta aquela pessoa e coloca ele na posição que ele possa realmente fazer alguma coisa. Agora, cuidado para não se ensoberbecer. Tudo é difícil, né? Levanta o humilde e ele se ensoberbece. Aí tem que derrubar de novo. Aí tem que derrubar de novo. Amém? É assim. E a obra de Deus é desse jeito. Então, a promessa de Deus é fazer isso. É que não haja maior nem menor. Não haja grande nem pequeno. Que, né, que a gente seja realmente irmãos. Que nós sejamos realmente companheiros. Né, que... todo mundo farinha de um saco só, tá, todos com as mesmas virtudes e as mesmas dificuldades. Amém? Um povo todo seu, zeloso, amigo, companheiro, né, que fez você ficar no nosso meio, fez com que você se sentisse bem, e hoje você tem uma família, Hoje você tem pessoas aí, ó, uma grande multidão de gente. Quantos não gostaria de ter os amigos que você tem? Quantos aí não levantam de manhã, não sabem aonde vai? Porque não tem um. No mundo não é assim não, no mundo não é assim não. E nós somos rodeados de amigos. É bom demais. Né, Rodan? É bom demais. Sempre que a gente precisa, Deus está ouvindo a gente, está respondendo para a gente. Agora, quando a gente vai para o mundo, a gente vê o tanto que é frio, o tanto que é hipócrita, né, falsa, aquela amizade interesseira, sabe? Você está bem, não está. É incrível. E, né, só quem já experimentou andar com o povo de Deus para ver a diferença que é. Amém? Vocês concordam? Não é bom assim? Muito bom. E já tem muitos anos que nós estamos sendo felizes, felizes, felizes. Muitos anos que nós estamos só colhendo fruto bom. É muito justo que a gente também corresponda. É muito justo que a gente também diga, Senhor, né? Deixa eu ser útil. Deixa eu ser útil ao Senhor. Porque não é só eu que o Senhor queria salvar, não. Quantos o Senhor não gostaria de salvar? Quantos não estão aí angustiados, perdidos, oprimidos? Quantos estão por aí, certamente, ignorantes totalmente em relação a Deus? E eu estou aqui derramando, né? Todo dia o Senhor me prepara uma mesa aqui, eu como, saio daqui jogando pelas tampas, né? É o fruto que Deus espera de nós. É o fruto que Deus espera de nós. E a gente tem que preocupar. Nós não podemos ficar... e agora, Senhor? E agora? E agora? Né? E agora? Já vamos começar, então. O que Deus gostaria que nós fizéssemos? Então, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. E tudo que tiver torto vai endireitar. Os caminhos escabrosos se endireitarão, se aplanarão, etc. E toda carne vai ter oportunidade de conhecer a Deus. Toda carne vai ter oportunidade, a salvação em Jesus Cristo, ele está disponível para ser conhecido por todos nós. Você vai tentar apresentá-lo. Você não conhece Jesus? Apresenta ele para alguém. Você não conhece realmente? Você conhece Jesus? Porque às vezes você ainda não conhece. Por isso que foi falado antes, vamos buscar, se nós ainda não conhecemos. Vamos buscar, aí você conhece Jesus. Então você tem como apresentá-lo a um amigo seu, uma amiga sua, um namorado, uma namorada. Você fala, olha, eu quero, vou namorar você, mas você conhece Jesus? Meu Senhor? Meu Deus, né? E vice-versa. É assim? Isso é que é o fruto que Deus espera de nós. Que a árvore produza fruto. Amém, Eric? Senão não tem sentido, hein? Que sentido tem, meu Deus? Fazer tudo que foi feito, nos reunir aqui e nos reunir aqui. O que Deus espera de uma pessoa? Né? Ele falou, ide, prega o evangelho, ensina, salva. Eu vim para dar vida ao homem. Então você tem vida? Dá vida a quem não tem vida. Você conhece Deus? Leva Deus a quem não tem Deus. Faz isso. E Deus vai observar. E vai fazer o quê? Ele vai te ajudar, ele vai chegar a terra no seu pé, ele vai te dar sabedoria. Eu te darei sabedoria, eu te darei conhecimento. Eu vou colocar a minha palavra na sua boca. Vai, meu filho, vai. Não te detenha, não tenha medo, não tenha receio. Vai, né? Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Não é só chamar, às vezes, a pessoa para a reunião. É realmente você apresentar Deus para a pessoa. Jesus Cristo. Amém? E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Todo mundo vai ficar feliz. Amém? Você conhece? Eu conheço. Eu posso dizer para você o que eu conheço dele. Você tem argumentos, você tem de sobra argumentos para poder dizer que você conhece Jesus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Ítalo? Concorda ou sem corda? Não é assim? Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Realmente, que a luz que há em nós não seja trevas. Que a luz que há em nós não seja trevas. Que a luz possa realmente brilhar. Né? Que nós possamos ser colocados no lugar onde a gente brilhe mais. Nada possa, ó Deus, ofuscar, empanar o brilho que há em nós. Que todos possam ver, encontrar Deus na nossa vida e sentir o desejo de conhecer como sempre foi. O povo era apaixonado pelo Deus dos hebreus. Até o inimigo reconhecia Deus na vida dos hebreus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, tinha um respeito enorme pelo Deus daqueles irmãos, né? Será que o Deus da igreja que reúne aqui tem sido assim? Será que o Deus que está aqui conosco, o Deus que nos reuniu aqui, é o Deus de Abraão? É o Deus de Isaac? É o Deus que abriu o mar e fez sair o seu povo? Será que o Deus que nós estamos louvando, glorificando, exaltando, é esse Deus? Porque é esse Deus que nós desejamos. É nesse Deus que nós cremos. Ele é capaz de muito mais do que Ele já fez por nós. Ele é capaz de muito mais do que nós estamos fazendo. Mas muito mais. Mas muito mais. Que o Senhor possa, Pai, realmente dar a oportunidade dessa igreja produzir mais do que ela produziu, fazer mais do que ela já fez. Ajuda-nos, ó Deus, né? Obrigado por tudo. Eu tenho certeza que o Senhor não vai permitir que o nosso caminho seja interrompido, que a nossa vida já esteja, já tenha chegado no ápice do monte. Tem muito ainda a correr, muito a caminhar. É que a nossa oração, nosso louvor, os milagres, as curas, libertações, grandes coisas nós ainda temos a oportunidade de ver o Senhor fazer em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Que a palavra saia da nossa boca com facilidade. É que o Evangelho esteja realmente impregnado no coração de cada um dos irmãos. Oh, amém, Jesus. Por isso, Deus, receba a nossa oração, o nosso louvor. Receba, Deus, a nossa adoração. Receba, Deus, o nosso incômodo, a nossa preocupação. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém, Jesus. Amém. Se nós não te buscamos, vamos buscar. Se nós não chegamos, nós vamos chegar. Se nós temos que sair e caminhar, nós vamos caminhar, Senhor Deus, um ao lado do outro, crendo, exaltando o Deus de Abraão, o Deus que está no meio de nós, que nos trouxe até aqui. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Oh, amém.
Limitações. queimar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor. Ainda posso me esforçar, ainda posso me forçar, insistir, insistir em caminhar, ou ir além das minhas limitações, é assumir o meu amor, pois se Jesus
começamos a dar os primeiros passos. Às vezes sonhávamos em ser muito mais do que nós imaginávamos que podíamos fazer mais, podíamos curar um doente, podíamos expulsar um demônio, podíamos ter autoridade para falar com autoridade. E muitas vezes os nossos planos foram frustrados, né? Muitas vezes os nossos desejos foram empanados por uma tribulação, né? Por um laço, às vezes, que o inimigo para impedir a nossa caminhada, às vezes a roupa. Mas está exatamente aí o mérito, está exatamente aí aquilo que Deus era de você. Superar, passar à frente, de não se deixar vencer, não se deixar ser vencido, de colocar adiante, sempre adiante, aquele algo mais que você é capaz de fazer, que você vai ser capaz de fazer. Ajuda-me, Jesus. Lembra, né, o Senhor disse a mim, lembra de uma palavra que às vezes eu tenho dado a você. Cobra, vindica, pede a Deus aquilo que você... Eu ainda não cheguei. Eu ainda não coloquei os meus pés na terra. Eu ainda quero caminhar. Eu ainda preciso caminhar. Amém? Eu preciso caminhar. Ir além das minhas limitações. ir além, ó Deus, do que eu sou capaz de fazer. O Senhor proverá, o Senhor é o Deus que proveu milagres ao longo da vida. Irá também fazer por nós, pela igreja, por nós, cada um que neste momento está realmente colocando aí diante de Deus o seu caminho. Ir além, além. Amém. Firme os meus pés. Eu quero começar agora, hoje, hoje. Amém, amém, amém.
Ainda posso me esforçar.
Amém, com vontade, com vontade.
Me esforçar.
Renova-me, Senhor. Renova a minha força. Renova a minha fé. Renova, Senhor Deus. Aumenta. Dá a porção dobrada. Porção dobrada. Meu amor, a minha fé,
Jesus,
aleluia, aleluia,
ainda
glória a Deus, aleluia, maior, maior é o que está em nós.
Levanta minhas mãos cansadas, minhas mãos cansadas, firmar os meus pés.
Eu posso,
ainda posso me esforçar, insistir em
cantar.
Minhas mãos cansadas, minhas mãos cansadas, vivar os meus pés e voltar ao meu Senhor.
Ainda posso me esforçar,
insistir, insistir em
caminhar,
ir além das minhas limitações,
é assumir o meu amor. Por ti, Jesus,
ainda posso me esforçar, ainda posso me esforçar. Levantar minhas mãos cansadas, minhas mãos cansadas, e para os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor.
Posso naquele